Mas, senhor presidente, uma das principais preocupações que me trouxeram a esta casa foi a de alertar a consciência nacional para uma realidade que se constitui um patrimônio da humanidade, tanto de valor ecológico quanto de outras preciosidades catalogadas pelo mundo, admirada por ser de imemorial beleza que a natureza nos legou. Trata-se do Pantanal Mato-Grossense, do qual 2/3 situa-se em território sul-mato-grossense, aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Desde as bandeiras paulistas e antes delas, por exploradores espanhóis há mais de 500 anos, o Pantanal vem luxuriando a visão do homem. Porém, foi a partir de meados do século XVII que este começou a palmilhar as campinas, vazar pelas vazantes, corichos da imensa planície, que antes fora o chamado mar da Gondovana ou do Xaraés, e nelas habitar. Isso numa época primária. Foram, entre aspas, os Papa Bananas, de Nossa Senhora do Livramento, de Barão de Melgaço, de Poconé, no Baixo Cuiabá, Rio Cuiabá, os quais, por esse ou troteando a cavalo, em prodigiosa caminhada, enfrentando índios hostis, felinos, animais peçonhentos, pântanos, mosquitos, como aquele grandão, conhecido como servo, que um dia, senhoras e senhores senadores, foi picado por ele. É terrível a dor que ele causa. E uma temperatura calorenta, só para valentes resistir, foram os capazes de lá estabelecerem desde então. Dedicaram-se à pecuária bovina, uma atividade econômica capaz de dar-lhe subsistência. Seus descendentes, a maioria deles, lá está honrando suas tradições seculares, a principal delas, a de manter íntegra a natureza ímpar e exuberante do ecossistema. Há, porém, ameaças. Nuvens negras toldam seu horizonte sem fim. Uns por ambição expansionista desenfreada a desrespeitar o bom senso. Outros da preocupação de restringir fronteiras do desenvolvimento sustentável, exorbitando em suas ideias e ações. Essa competição constitui numa profunda preocupação para aqueles que tradicionalmente lamorejam. Na última segunda-feira, na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, na augusta Assembleia Legislativa do Estado, a Comissão do Meio Ambiente do Senado, sob a coordenação dos eminentes senadores Delcídio Amaral e Blairo Maggi, e a presença do senador Cidinho Santos, reuniu-se em audiência pública para apreciar a conveniência do projeto de autoria do senador mato-grossense, de número 750/11, que trata especificamente de um marco regulatório para o uso e preservação da planície pantaneira em toda a sua extensão. Aliás, o Estado de Mato Grosso já possui lei específica para o seu território, desde quando o governador, o senador Braulio Maggi. Acrescento, ex vide, que dispõe o novo Código Florestal em seu artigo 10º, que trata das ações de uso restrito. O Mato Grosso do Sul, pelo seu órgão específico, o IMASU, está em fase de preparação de legislação idêntica. Participaram também do encontro personalidades e entidades classistas como o Sindicato Rural de Corumbá, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASU, pantaneiros autênticos e ambientalistas. Foi um memorável encontro para definir o que pensa a sociedade sul-mato-grossense para a preservação do extraordinário bioma. Não seria demais, senhor presidente, senador Mozarito Cavalcante, dizer que o bioma Pantanal possui 11 amplos sistemas com características ecológicas marcantes. No Mato Grosso, os pantanais de Barão de Melgaço, Poconé e de Cáceres. No Mato Grosso do Sul, os pantanais do Paiaguás, em Ecolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque, Paraguai e Jacadigo. Nada obstante não pertencer à Comissão do Meio Ambiente, ressalto que fui convidado para participar daquele encontro, mas compromissos aqui em Brasília impediram-me. Mesmo assim, me considero partícipe de sua nobre missão. Em razão, ouvi pessoalmente pantaneiros e técnicos sobre o bioma Pantanal, preocupados em colaborar para o melhor aperfeiçoamento do projeto do senador Blairo Maggi, e também contribuir para que o governo do estado, do meu estado, estabeleça critérios por meio de lei que seja um marco regulatório para o Pantanal fundado em raízes tradicionais. Ouvi muitos, como salientei. Trago agora para o conhecimento de vossas excelências opiniões de pesquisadores da Embrapa, altamente credenciados pelos estudos e experiências de campo que considerei esclarecedoras, em que pesem outras opiniões, às quais externo o meu respeito pelo também patriótico desejo. Delas, acolho o seguinte pensar: a maior preocupação é quanto aos critérios estabelecidos no projeto relativamente no tocante à definição das APPs, Áreas de Preservação Permanente, além da criação de novas categorias para elas, que poderão confrontar com o que dispõe o Código Florestal, como parece patente na leitura do artigo 6º do projeto. Muitos não consideram conveniente a realidade do sistema Pantanal, a permanência do capítulo do artigo 7º, já que ele destrói o já instituído no artigo 6º, devendo, no mínimo, ajustar ao espírito daquele. Também, quanto ao seu inciso 3º Romanos, há que ficar explícito que a vedação do plantio de cana no Pantanal, visando sua autorização apenas industrial, permitindo tão somente só aquele destinado ao uso de subsistência tradicional do homem e dos animais. Considero rigoroso o inciso 5º Romano, que veda o uso de agrotóxicos de forma genérica, também quanto ao plantio de transgênicos, sem que haja estudos alternativos prévios, baseado em pesquisa científica. Temem aqueles pesquisadores que interpretações radicais do texto da lei, originária do projeto do senador Blairo, possa gerar polêmicas com sérios prejuízos para a utilização do solo pantaneiro. Demonstro também preocupação por uma rápida definição da lei estadual para evitar prejuízos que ocorrem pela inexistência de instrumentos para registro das propriedades, no CAR, Cadastro Ambiental Rural. E reitero o desejo várias vezes manifestado de participar da elaboração do texto básico, tanto quanto no IMAÇU, quanto no Legislativo Estadual. Foi também uma manifestação generalizada, com destaque àqueles que se dedicam à pesca nos rios pantaneiros, a respeito de ser impraticável o dispositivo do projeto, que proíbe por 5 anos a pesca, esportiva ou profissional, para permitir a recuperação da ictiofauna dos rios. Como argumentou a chefe da Embrapa Pantanal, o aumento por meio da preservação, ou melhor, da condenação da pesca por um período, não resultará na ampliação da população de peixes, eis que outros fatores são mais determinantes. Segundo a doutora Emico Rezende, a pesca não influencia no bioma se for feita em bases sustentáveis. Ela ainda explicou que a sua proibição no período da seca não trará benefícios e afirma, aspas, o que se faz, o que faz o Pantanal ter peixe é o próprio ambiente. Acontece que desde 1998 as cheias passaram a ser erráticas e menores, o que reduziu o estoque pesqueiro no estado, fecha aspas, explicou a doutora Emico. E por final, entende que o objetivo do texto legal deve ser sempre na preservação ambiental do bioma Pantanal, como estímulo à presença do homem pantaneiro em seu habitat, já que a sua vivência bicentenária na preservação do rico bioma tem permitido sua inviolabilidade em termos de suas imensas riquezas de solo, fauna e flora, ressaltando também que o desastre decorrente do assoreamento do rio Taquari é fruto do descaso do homem que lá não vive e não chora pelo Pantanal e de seus ancestrais. Excelências, quero aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Sindicato Rural de Bandeirantes, nas pessoas do seu presidente João Nelson Lírio, e de seu vice-presidente Edson Domingos Rocha, pela homenagem a mim concedida no último domingo, tornando-me sócio honorário dessa prestigiosa e importante entidade sindical dos produtores rurais de meu estado. Infelizmente, não pude me fazer presente ao evento, no qual fui representado pelo chefe do meu escritório de representação estadual, o jornalista Dante Filho. Quero aqui expressar a minha grande alegria com essa homenagem, pois Bandeirantes, município próximo a Campo Grande, situado às margens da BR-163, vem aguardando com grande expectativa a duplicação dessa rodovia, um sonho acalentado há décadas e que poderá significar o crescimento expressivo do município. Bandeirantes, senhor presidente, merece a atenção de nossos governantes pelo fato de não somente de ser uma das entradas para o Pantanal sul-mato-grossense, como também pela qualidade de suas terras, pelo imenso potencial produtivo e pela localização estratégica. Mesmo assim, o município, com pouco mais de 5 mil eleitores, carece de estradas, pontes rurais de concreto e saneamento básico. Nesse sentido, coloco-me desde já à disposição da comunidade de Bandeirante para dar ressonância aos seus pleitos, lutando pelo maior desenvolvimento da região norte do meu estado. Aproveito também para saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Cícero de Souza, que também foi homenageado na ocasião e que expressou de maneira sensível e inteligente opiniões que compartilhamos sobre o Estado e o país, depositando esperança na construção de um mundo melhor para todos os brasileiros. Senhor presidente, esse é o texto da minha manifestação nesse momento, ressaltando mais uma vez que o bioma Pantanal é uma das preciosidades que o Brasil tem e que precisa preservá-lo, ouvindo, sem dúvida alguma, aqueles que lá morejam por mais de 3 séculos e que vêm sustentando a sua natureza, a sua biodiversidade, contra a sanha de alguns que não entendem o que é o Pantanal e que desejam desvirtuá-lo, principalmente perante a opinião pública. Senhor presidente, é o meu pronunciamento.